gente propôs aqui ao doutor Edenilton até mudar o nosso tema de hoje. Hoje eu vou até falar, doutor, porque fica para a próxima semana, mas também pode cair a qualquer momento, dependendo da situação. Mas o doutor Denilton, a gente ia falar hoje sobre pé diabético, mas por conta de um acidente que teve mais cedo na BR-262, a gente estava começando um acidente, um engavetamento envolvendo 3 ônibus do Transcol em um horário de pico. Pelo menos 18 pessoas feridas nesse acidente. Doutor, eu confesso para o senhor, quando eu vi que o ouvinte mandou a informação, o ouvinte estava tão nervoso, já tinham ali chegado 4 ambulâncias do SAMU, eu falei, nossa, olha, não tá uma coisa leve aqui, não. Assim, graças a Deus, a informação que já chega para a gente, que as vítimas não estão graves, tiveram ferimentos, obviamente, foram encaminhadas pelo menos 15 para hospitais e... um hospital, é um hospital de trauma. Primeiro, é um hospital de trauma que elas precisam ser levadas, doutor?
Então, Letícia, vamos lá. Tudo é muito confuso para atender um incidente de múltiplas vítimas, que a gente chama, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde já considera um incidente de múltiplas vítimas um incidente que já tenha mais que 5 vítimas, porque isso já vai sobrecarregar o sistema. E a grande definição de múltiplas vítimas é justamente o quê? O número de vítimas que ultrapasse ou sobrecarregue a demanda que você tem ali de atendimento. Por isso, que não necessariamente sempre vai para o trauma, né? A gente precisa sistematizar esse atendimento e já ter um plano de contingência, tanto o atendimento pré-hospitalar, então no caso do SAMU 92 e os hospitais de referência, tem que ter esse plano de contingência. Quando acionar o alerta que existe um incidente de múltiplas vítimas acontecendo, várias ações são tomadas. E a principal ação, Letícia, Cacá e ouvintes, é daquela primeira equipe que chega no local. Por quê? Essa primeira equipe, na verdade, ela vai fazer o quê? Uma triagem de tudo que está acontecendo. Então, a primeira coisa que ela faz é o quê? É sinalizar a via e proteger a cena para que não ocorra novos acidentes, estimar o número de vítimas e triar por uma classificação que a gente chama de start, qual é a gravidade dessas vítimas. Para quê? Para conseguir pedir recursos a mais, qual tipo de recurso e... a central do SAMU já avisar os hospitais de referências que vão chegar novos pacientes. Além disso, essa primeira equipe faz o que também? Aciona forças extras, né? Então, corpo de bombeiro, polícia, ou até mesmo em alguns incidentes a defesa civil, para auxiliar e organizar todo esse atendimento. Então, por isso que as pessoas não sabem, mas todo hospital, todo serviço como SAMU, existe um plano de contingência e a gente, inclusive, faz simulados de múltiplas vítimas para toda a equipe ficar preparada, porque quando isso acontecer, porque a gente sempre sabe que vai acontecer, como aconteceu hoje, graças a Deus, foi um número grande de vítimas, mas a grande maioria vítimas leves, mas alguns anos atrás, todos os ouvintes devem lembrar daquele incidente com o ônibus da Águia Branca, na BR-101, que a gente teve, infelizmente, 21 óbitos naquela ocasião. E realmente é um caos para a gente conseguir fazer esse tipo de atendimento.
Eu queria perguntar, doutora Denildo, porque eu imagino que numa situação como essa, as pessoas, os parentes, eventualmente os amigos, ficam sabendo do atendimento, não tem noção clara sobre como está a pessoa que foi vítima num caso como esse. E é uma movimentação muito grande nas áreas de atendimento dos hospitais. Isso é um complicador, né? Como é que isso é tratado? Porque não tem jeito de, lógico, o foco, a orientação, a prioridade... é para a pessoa que sofreu o acidente, para o paciente, para a vítima. E o atendimento para os familiares acaba ficando no segundo plano, só que o problema é que os familiares, os parentes, muitas vezes não conseguem entender isso. Essa é uma parte difícil dessa história, não é não, doutora Denilton?
Sem sombra de dúvida, Cacá. E, inclusive, isso faz parte do nosso plano de contingência que se torna depois um plano de operacional. Né? Lá no atendimento a PH, a gente já toma algumas medidas, ou seja, no atendimento pré-hospitalar já existe uma delimitação da área. A área vermelha só é aquela área onde que há risco, aí só o corpo de bombeiro entra, nem o SAMU não entra. Então os bombeiros trazem aquelas vítimas, se for uma área de incêndio, que tem risco de desabamento, traz para cá. E a área verde, existe uma área que a gente chama da área de imprensa ou de comunicação. Então a gente delega sempre um porta-voz para ir acolhendo as pessoas. Se for uma catástrofe muito grande, inclusive são selecionados até equipes de psicologia para estar ali acolhendo aqueles familiares. Na central SAMU, lá no telefone, imagina hoje quantos chamados tiveram da mesma ocorrência. Então lá na central SAMU, com certeza isso aconteceu, porque a gente faz esse plano operacional, inclusive, por coincidência ou não, na semana passada a gente estava revisando esse plano de contingência, na verdade. Então, começa a chegar muita chamada de um mesmo evento, o que a gente faz? Delega uma pessoa exclusiva para atender esse mesmo chamado, porque senão trava as linhas todas. Imagina, um monte de gente ligando para o mesmo incidente, às vezes pode atrasar o socorro de uma outra vítima que não está conseguindo falar. Então, a gente já delega isso. E aqui no ambiente hospitalar, o que, que a gente faz também? Pega uma pessoa, como sempre é feito, e fala, ó, cria o nome de todas as pessoas, me passa o risco que ela foi classificada e já delega alguém na recepção do hospital para ter essas informações básicas, se, primeiro, aquela vítima chegou ou não chegou nesse hospital, porque os familiares às vezes não sabem, e a gente pode precisar de vários hospitais, né? E aí começa aquela busca, né? Meu parente está aqui, não está aqui? Então, a primeira coisa que a gente faz também é organizar essa lista para assim que o familiar chegar no hospital já ter essa primeira informação. Porque, como você bem disse, Cacá, se a gente não controla essa população, o caos que ali já está instalado vira uma confusão danada e isso influencia, inclusive, o quê? No desfecho, porque isso vai atrapalhar o socorro que vai ser necessário e pode atrapalhar no desfecho dessas vítimas.
Agora, doutora Denilton, eu gostaria de tocar numa frente com o senhor, né? O senhor citou anteriormente, no início, falou, ó, o primeiro atendimento, quando ele é feito, as equipes fazem isso e aquilo. Mas eu acredito, doutor, eu acho que o senhor concorda comigo, e aí é aí eu gostaria da orientação do senhor, porque o primeiro atendimento, geralmente em acidentes como assim, vamos pegar esse de hoje, foi na 262, entrada ali da Leste-Oeste, tem shopping, tem supermercado, é uma via de extrema movimentação. O primeiro atendimento sempre é feito pelo primeiro que está passando na calçada, viu, se desesperou, ou seja, a pessoa que está na rua, que quer dar ajuda, que quer prestar o socorro. Numa situação como essa, doutor, o que é imprescindível essas pessoas que querem ajudar, né, até o momento do socorro dos profissionais chegarem? O que eles, em hipótese alguma, eles não podem fazer? Ou o que eles podem fazer? Num acidente como esse, possivelmente, tinha uma pessoa lá que estava machucada, poderia estar machucada na cabeça, com corte, estava andando, querendo andar, querendo se movimentar. O que tipo de orientação o senhor daria por um socorrista, vamos dizer assim, momentâneo, aquele que viu o acidente e parou para ajudar na mesma hora?
Perfeito, Letícia, excelente pergunta. Primeira coisa que qualquer leigo tem que colocar em mente, sempre quando ele estiver à frente de um incidente, principalmente quando for de múltiplas vítimas, é o quê? Manter a calma e tentar sinalizar ou isolar a área. Então, por exemplo, igual hoje, teve um acidente com 3 ônibus. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, e por favor, ouvintes e Cacá e Letícia, entendam, não é que a gente não tem que se preocupar com a vítima, mas essa primeira pessoa tem que se preocupar em evitar que aquele incidente piore. Então, a primeira coisa não é ir lá na vítima, buscar a vítima, tentar, porque vai ter um monte de vítima gritando, pedindo socorro, mas essa pessoa não tem treinamento e não sabe inferir o risco que ela pode estar entrando nessa zona quente. Tudo bem, parece estar seguro, mas nunca está seguro. Então, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é o quê? Isolar a via. Então, tentar botar um galho de árvore, um cone, alguma coisa para sinalizar a via, tentar fechar essa via dos dois lados em uma distância segura, né? E ligar já diretamente para quê? Para o SAMU 192, receber as orientações do médico regulador e também, eventualmente, ligar já para o 193 bombeiro e começar a fazer esse primeiro atendimento. A partir disso, a necessidade, né, de passar o máximo de informações quando uma equipe técnica chegar é interessante. Então, tentar buscar, contar direitinho quantos carros estão envolvidos, quantas vítimas que eles conseguem ver, se ele consegue ver alguma coisa pegando fogo ou não, se ele consegue sentir o cheiro de combustível vazando ou não. Então, isso tudo vai ser de muito mais valia para o leigo ajudar as nossas equipes técnicas, SAMU, bombeiro, quando ele chegar, do que efetivamente esse leigo ir lá tentar socorrer uma vítima, porque ele não vai ter treinamento e ele ainda mais pode estar se expondo a um risco muito grande de uma explosão, de alguma coisa. As pessoas têm que entender que aparentemente pode ser um acidente simples, como foi hoje, graças a Deus, 3 ônibus bateram um atrás do outro, mas ninguém analisou com frieza se houve vazamento de combustível, se tinha risco de explosão. Isso tudo pode estar envolvido. Então, os leigos têm que fazer o quê? Isola a área, liga para o SAMU 92 e bombeiro e tenta buscar o máximo de informação possível para passar para essa equipe técnica.
Agora, uma dúvida que eu tenho para o senhor, né? A informação que nós temos é que pelo menos 15 desses feridos foram para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, né? Que a gente pode, as pessoas se localizam melhor. Mas ali do lado a gente tem um trevo de autolage, o PA de autolage, por exemplo. É, há alguma indicação, perguntar para o senhor, alguma referência do tipo, esse tipo de acidente, esse tipo de trauma, ainda que leve, de forma leve, né, tem que ir para o hospital de urgência e emergência, que é uma referência aqui no estado, até mesmo para as famílias saberem, né? Sofreu algum acidente ou teve algum familiar que sofreu, já busque aquele lá, porque possivelmente foi para aquele hospital que ele foi.
Exatamente, Letícia. Por que isso? Porque mesmo que a vítima seja leve, ela precisa de uma propedêutica, ou seja, precisa de um exame completo para descartar eventualmente, principalmente nessa cinemática do trauma que foi em engavetamento. Então, muitas pessoas que realmente possam sair andando da cena, mas fica com uma dor na nuca e isso pode levar a um traumatismo radiomedular. Então, eventualmente, vai precisar de uma avaliação do neurocirurgião, eventualmente vai precisar de uma tomografia de coluna cervical. E isso, no ambiente de pronto atendimento, não existe. Não tem um neurocirurgião, não tem tomografia. Então, sempre quando ocorre um trauma, mesmo que ele seja leve, a preferência, né, se houver a disponibilidade dessa referência, como houve, a gente sabe disso, e eu posso confirmar isso sem problema pelo meio médico, as vítimas chegaram no São Lucas porque tem estrutura e o hospital funciona sempre preparado para receber essas vítimas. Então não houve nenhum problema, as vítimas chegaram, todas estão em atendimento e o fluxo normal do hospital vai acontecendo, porque existe um treinamento, existe um preparo. Então essas vítimas de trauma, de preferência, são levadas para o hospital de trauma. Agora, se for um incidente, uma catástrofe, algo que realmente ultrapasse o limite de atendimento dessas referências, Letícia e Cacá, existe esse plano de contingência que está junto com o SAMU, bombeiro, Secretaria de Saúde, existe um comitê de crise que aí vai redefinir essas referências. Então, eventualmente, pode ser que, se fosse uma catástrofe muito maior, algumas vítimas poderiam estar sendo atendidas, sim, no ambiente de pronto atendimento, porque não caberia a demanda dentro de um hospital. E quem é que define isso? É justamente aquela triagem que eu falei inicial lá em loco. Então, o médico que chega lá faz o que a gente chama de uma triagem START, que a gente define os pacientes entre verde, amarelo, vermelho e preto. E de forma muito rápida, a gente vai definir o quê? Os pacientes que estão em óbito ou que não têm viabilidade, os pacientes que estão com dificuldade de respirar e com possivelmente uma baixa perfusão vão ser vermelho, então tem que ter uma atenção imediata, e os pacientes que andam vão ser verdes. Esses pacientes a gente já faz a triagem assim, ó, quem conseguir andar já sai da cena e vai lá para a zona verde. E os amarelos são os pacientes que são de menor complexidade e ficam de forma secundária para ser atendido. Então a gente faz isso de uma forma muito rápida e em contato direto com as referências a gente vai definir a entrega desses pacientes para referência. De novo, sempre referenciando para o hospital de trauma, mas em alguns momentos, se isso ultrapassar a capacidade de atendimento, a gente pode referenciar para outras referências que no cotidiano não são a referência do trauma. Mas nesse caso, todas foram recebidas no Hospital São Lucas.
Tá certo, então, doutora Denilton. Obrigada pela participação, colaboração do senhor mais uma vez aí e um bom trabalho, viu?
Para todos nós. Grande abraço a todos.